Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Já vimos a oração de alguns santos e no último programa também a oração de São José e a de Nossa Senhora. Hoje, comecemos com Jesus. Jesus rezava sempre, retirava-se para rezar. No compêndio do Catecismo da Igreja Católica, encontramos este texto tão rico. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus respondeu ensinando o Pai Nosso. Os discípulos, que eram especialistas na oração hebraica do tempo, ficaram fortemente impressionados pela singularidade da oração do seu mestre. Jesus, de fato, estava em contínua oração. Os momentos mais importantes da sua vida são acompanhados da oração. Jesus reza no batismo no Jordão, reza antes de chamar os apóstolos, antes da transfiguração. Reza pela fé de Pedro e pelo envio do Espírito Santo. Reza antes da ressurreição de Lázaro e na sua entrada triunfal em Jerusalém. Reza ao Pai na última ceia pela própria glorificação, pelos discípulos e por todos os crentes. Reza antes da sua paixão e no momento da morte reza pelos seus inimigos. A oração de Jesus é dirigida ao Pai num diálogo de obediência que vivifica sua missão. O meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar plenamente a sua obra. Essa íntima comunhão com o Pai é fonte de alegria e de louvor, como vemos Jesus dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 27. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A oração ao Pai era o respiro da sua existência terrena. Mesmo vindo habitar no meio de nós, Jesus não se distanciou nunca da casa do Pai e da comunhão com Ele na oração. Por outro lado, porém, Essa intimidade filial torna-se proximidade salvífica e misericordiosa junto aos irmãos até o supremo sacrifício da cruz. A oração de Jesus continua ainda hoje. Na liturgia eucarística, Cristo, sumo sacerdote, oferece ao Pai o seu sacrifício redentor. Oferece-o em comunhão com o seu corpo, que é a Igreja. Toda oração nossa se eleva ao Pai por Cristo nosso Senhor. É essa oração de Cristo que sustenta todas as nossas orações, as do coração e as da boca. Quando a Igreja reza, é o Filho que abraça os joelhos do Pai. A oração dos filhos sobe ao Pai pela voz do primogênito. Os braços elevados na invocação, no louvor, na súplica, são milhões. Mas a voz é única, a do Filho. Mas com quem Jesus aprendeu a rezar? O Catecismo da Igreja Católica, melhor, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 541, responde: Jesus, segundo o seu coração de homem, aprendeu a rezar com sua mãe e com a tradição hebraica. Mas a sua oração brota de uma fonte mais secreta, pois é o Filho Eterno de Deus que, na sua santa humanidade, dirige a seu Pai a oração filial perfeita. E como Jesus nos ensina a rezar? Recorramos mais uma vez ao compêndio do Catecismo da Igreja Católica, agora no seu número 544. Jesus nos ensina a rezar não só com a oração do Pai Nosso, mas também quando Ele reza. Desse modo, além do conteúdo, ensina-nos as disposições exigidas para uma verdadeira oração: a pureza do coração que procura o reino e perdoa os inimigos, a confiança audaz e filial que vai além do que sentimos e compreendemos, a vigilância que protege o discípulo da tentação, a oração em nome de Jesus, nosso mediador junto ao Pai. No capítulo 11, versículos 1 e 2 do seu Evangelho, São Lucas registrou que um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei. E então ensinou-nos o Pai Nosso, que nas palavras de Tertuliano, doutor da Igreja que morreu no ano 220, é o resumo de todo o Evangelho. No número 2759 do nosso Catecismo, encontramos esta oração do Senhor que, claro, vem antes anotada nos Evangelhos. Rezamos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus ensinou o Pai Nosso depois de uma noite passada em oração. Seu rosto era tão belo, tão cativante, que um dos discípulos pediu, em nome dos outros, como já vimos no Evangelho de Lucas: Senhor, ensina-nos a rezar. Ele começa dizendo, agora vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras. E depois em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: pede, busca e bate, porque vais receber, achar, e a porta do céu se abrirá. Quem recorda bem isto é Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, no livro Intimidade Divina. Um filho não tem vergonha de pedir algo ao pai. Teremos nós, filhos de Deus, a mesma confiança? Santa Brígida da Suécia, que viveu no século 14, rezava assim: bendito sejais, ó meu Criador e meu Senhor. Não vos indigneis se vos falo como enfermo ao médico, como aflito ao seu consolador, como pobre ao rico de todos os bens. Diz o enfermo: ó médico, não me desprezeis a mim, enfermo, pois meu irmão sois. Ó vós, que sois o melhor dos consoladores, não me desprezeis na angústia, mas dai repouso ao meu coração e consolai os meus sentidos. Diz o pobre: ó vós, tão rico, que de nada necessitais, olhai para mim, morto de fome. Volvei a mim vosso olhar, porque estou nu, e dai-me vestes para aquecer-me. Portanto, assim vos suplico: ó Senhor, onipotente e boníssimo, olho atentamente as chagas dos meus pecados que me feriram desde a infância. Choro por ter perdido o tempo inutilmente. Minhas forças são insuficientes para aguentar o cansaço, porque se exauriram em vaidades. E, Senhor, porque sois a fonte de toda bondade e a misericórdia, conjuro-vos a que tenhais piedade e misericórdia. Conjuro-vos a que tenhais piedade de mim. Tocai meu coração com a mão do vosso amor, porque sois o melhor dos médicos. Consolai minha alma, ó Consolador boníssimo. Santa Teresa de Jesus, que também conhecemos como Santa Teresa d'Ávila, recomendava: é justo que, devendo falar a Deus, falar com Deus. Considereis quem é aquele com quem falais e quem sois vós, ao menos para poderdes falar como convém. E São João da Cruz, o grande santo e sábio carmelita, exclamava: goza-te e alegra-te em teu interior recolhimento com ele, pois o tens tão próximo. Aí o deseja, aí o adora, e não vais buscá-lo fora de ti, porque te distrairás e cansarás sem poder encontrá-lo, nem tê-lo mais perto do que dentro de ti. Necessário é que o homem, antes de entrar nos caminhos da oração, torne-se consciente de sua fraqueza, de sua incapacidade para rezar. Quando o Espírito Santo socorre-o com a moção da graça, então a oração é fácil, espontânea. mas quando aparentemente suspende seu auxílio, experimenta toda a própria indulgência, insuficiência, frieza da mente e do coração. Resolver fazer oração significa encontrar inevitavelmente estas dificuldades que nos desígnios de Deus têm a finalidade de purificar a criatura dos infantilismos da sensibilidade para obrigá-la a proceder com mais forte e decidida vontade. É preciso entender, assim como São Carlo d'Assese, franciscano italiano do século XVII. Se for melhor para mim, ó Senhor, estar assim árido e seco nesta abnegação de mim mesmo, neste sofrimento em que se purifica vosso amor nas almas de vossos servos, seja feita para sempre e por toda a eternidade vossa santa vontade. Num livro bem interessante, Bento XVI, O Último Testamento, uma conversa com Peter Sewald, o jornalista faz perguntas e o Papa vai respondendo. Cito quatro dessas passagens que estão já no final da longa entrevista. Pergunta ao jornalista: o Papa tem muitas pessoas ao redor dele, encontra pessoas importantes sem parar. Mas não há também aquelas horas solitárias nas quais é possível ficar terrivelmente sozinho consigo mesmo? Sim, responde Bento XVI. Mas como me sinto tão ligado ao Senhor, nunca fico totalmente sozinho. Segunda pergunta: quem tem fé nunca está sozinho? Isso mesmo. Sei que não faço nada sozinho. Também não poderia fazer sozinho. Ele sempre está lá. Preciso apenas ouvir e me abrir mais para ele. E também compartilho coisas com os colaboradores mais próximos. Santidade, como acontece esse ouvir e esse se abrir mais para ele? Se o senhor puder deixar um conselho aqui. O Papa apenas sorri. Última pergunta do jornalista ao Papa Bento XVI. Como se faz isso da melhor forma? Ora, é só pedir ao Senhor: Senhor, me ajude agora. E se recolher, permanecer em silêncio. E então, é possível sempre bater à porta com a oração. É o suficiente. Na carta aos esposos, por ocasião do ano Família Amoris Laetitia, o Papa Francisco pede: marido e mulher, não vos envergonheis de ajoelhar juntos diante de Jesus na Eucaristia para encontrar momentos de paz e um olhar recíproco feito de ternura e bondade, ou de pegar na mão do outro quando está um pouco zangado para lhe arrancar a cumplicidade de um sorriso. Fazei talvez uma breve oração, rezada conjuntamente em voz alta à noite antes de adormecerdes, com Jesus presente no meio de vós. Nunca dormir brabos um com o outro. Busquemos agora alguns trechos do livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Escreve ele: o meio mais necessário para a vida espiritual e para se ter o amor a Jesus Cristo é a oração. Em primeiro lugar, Deus nos faz conhecer, por este meio, o grande amor que nos tem. Que maior prova de amizade uma pessoa pode dar a seu amigo do que lhe dizer: pede-me o que quiseres e de mim receberás. Ora, é justamente isso que o Senhor nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Lucas 11, 9. Por isso mesmo, prossegue Santo Afonso Maria de Ligório, a oração se torna poderosa junto de Deus para nos alcançar todos os bens. A oração tudo pode. Quem reza alcança de Deus o que quer. Podemos dizer como salmista no Salmo 65, 66, versículo 20. Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. E dizer com Santo Agostinho: quando percebes que não te falta oração, fica sossegado, pois a misericórdia de Deus não te faltará. E São João Crisóstomo como que completa: sempre se alcança o que se pede, até mesmo enquanto estamos rezando. Quando pedimos ao Senhor, já antes de terminarmos de pedir, Ele nos dá a graça que suplicamos, se pedirmos em seu nome ao Pai e se for da vontade do Pai. Quem não reza, é impossível que se salve. A afirmação é de Santo Afonso de Ligório. A razão é que não podemos alcançar a salvação sem o auxílio da graça de Deus. E Deus só dá esta graça a quem lhe pede. Sendo contínuas as tentações e os perigos de perdermos a amizade de Deus, contínuas também devem ser as nossas orações. Por isso escreveu São Tomás de Aquino, na Suma Teológica: a oração contínua é necessária ao homem para entrar no céu. No momento em que deixarmos de nos recomendar a Deus, agora é São Lucas quem escreve no seu Evangelho, capítulo 18, versículo 1, e São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, no momento em que deixarmos de nos recomendar a Deus, o demônio nos vencerá. Dizia Santa Maria Maddalena de Pazzi, carmelita italiana dos séculos XVI e XVII, que quando pedimos as graças a Deus, Ele não só nos atende, mas de certo modo nos agradece. Nosso Salvador, para nos tirar todo receio quando rezamos, diz em João 16, 23: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. É bom reparar que a promessa não se refere a bens temporais. Quando rezamos a Deus, não nos esqueçamos de nos recomendar à dispensadora de todas as graças, Maria Santíssima. Deus é quem dá as graças. Mas é pelas mãos de Maria que Ele as dá. Ela é a medianeira de todas as graças. Como diz São Bernardo de Claraval, busquemos as graças e busquemo-las por meio de Maria, porque o que ela procura para nós, sempre acha. Nada lhe pode ser recusado. Se Maria pede também por nós, estamos seguros, porque as orações de Maria, que é mãe, são todas ouvidas e nunca rejeitadas. há um movimento na igreja que se chama Mães que Rezam pelos Filhos. E as mães que rezam pelos filhos costumam repetir: quando as mães se ajoelham, os filhos se levantam. Isso garantem as mães aqui da terra. O que não nos garante nossa querida Mãe do Céu? Para concluir, meus irmãos, uma bela oração do cardeal São John Newman. Olhe, nós não podemos deixar nos guiar por cegos. Jesus já disse isso. É preciso que nos entreguemos nas mãos daquele que é a luz do mundo, o próprio Jesus. Conheçamos a oração do cardeal Newman. Conduze-me, doce luz, através das trevas que me cercam. Conduze-me sempre mais longe. A noite é como uma tinta negra. Estou longe de tua casa. Conduze-me sempre mais longe. Ampara meus passos. Não peço para ver desde agora aquilo que devo ver mais adiante. Basta para mim um único passo de cada vez. Mas nem sempre fui assim. Nem sempre rezei para que me conduzisses cada vez mais longe. Gostava de escolher eu mesmo o meu caminho. Mas agora, conduze-me tu sempre mais longe. Fascinavam-me os dias de glória, e apesar do medo, o orgulho dominava minha vida. Não te lembres mais, Senhor, dos anos já escoados. Durante tanto tempo teu poder me abençoou. Certamente ele saberá conduzir-me ainda, cada vez mais longe, pelo deserto, pelo pântano, sobre as rochas abruptas, pela força das torrentes, até que a noite tenha ido embora e que venha a manhã sorridente. Que esses rostos de anjo, que amei outrora e que perdi de vista durante muito tempo, voltem novamente a brilhar. Conduze-me, doce luz. Conduze-me tu sempre mais longe. É, Jesus, segundo o coração de homem, aprendeu a rezar com sua e nossa mãe Maria. E ouvimos há pouco São Bernardo dizer que quando precisamos de graças, devemos buscar por meio das mãos de Maria, medianeira de todas as graças. Então estamos seguros, porque as orações de Maria Santíssima são todas ouvidas e nunca rejeitadas. Então, olhem especialmente a oração de uma mãe. Nossa música de hoje é belíssima. Composição e interpretação do padre Ronaldo Pelaquim, missionário redentorista de Aparecida. Eu vi minha mãe rezando. Ouçamos.
Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Santa escutando o que outra santa dizia. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. A santa pra quem minha mãe rezava era a Senhora Aparecida. Por minha saúde ela rezava, rezava por minha vida. por minha saúde ela rezava, rezava por minha vida. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Nas dores da vida minha mãe rezava, vendo que a santa ouvia, e tudo que o filho bem precisava, do alto a santa atendia, e tudo que o filho bem precisava, do alto a santa atendia. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Assim aprendi a gostar de Maria, bem como minha mãe gostava. E agora das duas as glórias eu canto, que elas me façam mais santo. E agora das duas as glórias eu canto, que elas me façam mais santo. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Eu vi minha mãe rezando.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.